Rogério Reco ao vivo com a gente hoje no estúdio. Oi, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN. Nós estamos aqui no CBN Rural de hoje conversando com o nosso estúdio, com Federico Humbert, que é o fundador e presidente da Agri Brasil, uma gigante do e-commerce, né? que ele é uma empresa de inovação, né? Nessa área, e que seguiu os princípios da Amazon para atuar em um setor bem diferente, bem complexo, que é o da exportação de grãos, basicamente na área de soja e milho. Fundada em 2016, a Agri Brasil tem a sua sede em São Paulo e está listada no B3, sendo aí uma referência em governança no país. Então, boa tarde, Federico.
Boa tarde, Rogério. Um prazer. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui com vocês ao vivo.
Boa tarde.
Federico, estamos diante de uma super safra de grãos no Brasil, né? E já se sabe que a logística pode ser um gargalo diante de tanta produção. De que forma aí a Agri Brasil pode contribuir para ajudar a escoar essa safra de grãos aí, que são cada vez maiores no país?
Vamos lá, Rogério. A gente tem uma rede de contatos muito grande de consumidores do mundo inteiro, onde a gente sempre estimula o grão brasileiro para exportação. E a gente acredita que vai ter uma grande colaboração a partir desse ano. Nós investimos num terminal marítimo em Santa Catarina, no norte de Santa Catarina, que se torna mais uma opção de escoamento de grãos para o produtor nacional, especialmente produtor paranaense. Então é um terminal que, quando atingir a sua capacidade máxima, pode exportar 7 milhões de toneladas. Isso é o dobro da capacidade atual do porto de São Francisco do Sul.
Então a sua vinda para Maringá seria, assim, de alguma forma, para apresentação desse projeto e também da empresa em geral?
Vamos lá, o nosso projeto é relativamente novo e a gente tem tido há pelo menos 5, 6 anos relacionamento com as grandes cooperativas e grandes fornecedores aqui do mercado paranaense, mas a nossa atuação tem sido relativamente tímida ainda no Paraná. Nós começamos mais pelo Mato Grosso, exportações pelo norte do Brasil, parcerias que nós fizemos com a Hidrovias do Brasil, com a Rumo. Então, escoamento por Barca Arena, escoamento por Santos, temos filiais na Bahia, no Piauí, que nós fazemos escoamento por lá também. E no Paraná, por falta de porto ou falta de uma estrutura portuária adequada, a gente decidiu por não participar tão ativamente. E agora, com o nosso porto ficando pronto, a gente está aqui para nos apresentar, relacionar melhor ainda com esses fornecedores todos, e mostrar essa nossa solução através de um novo porto, ajudando o escoamento dessa super safra que, graças a Deus, a gente está diante de.
Como que a empresa atua? Ela compra de quem a matéria-prima? Como é que ela faz essa operação?
Vamos lá, a gente trabalha dentro do modelo que um modelo já bastante conhecido. Então, eu comecei há cerca de 32 anos em grandes multinacionais, então eu tive toda uma carreira em grandes multinacionais, e a nossa história começou em 2006, quando eu montei uma empresa chamada AgriService com um sócio, e nós representávamos clientes internacionais que queriam comprar o grão no Brasil, e queriam comprar de produtores, de cooperativas, e sempre tinha uma grande dificuldade de fazer esse pessoal vender a mercadoria em dólares, em cima do navio, enfim. Então, sempre uma diferença entre o que o vendedor queria e o que o comprador queria. Finalmente, em 2012, ou final de 2011, a minha empresa foi vendida para um grupo americano chamado Gavilon, e a partir da AgriService, a Gavilon começou a atuar no Brasil. Eu me tornei presidente dessa empresa Gavilon no Brasil e desenhei, junto com meus colegas, a estratégia para a expansão. E foi uma implementação muito bem sucedida dessa multinacional americana. Foram 5 anos. No final de 5 anos, nós já estávamos exportando mais de 4 milhões de toneladas pelo Brasil, com mais de 200 funcionários. Então eu resolvi sair e montar a minha empresa própria, que foi a Agri Brasil, então, em 2016. E estamos aí há 7 anos crescendo, graças a Deus, de vento em popa.
Assim, vocês têm uma atuação no Paraná que vai ser um pouco diferente, por exemplo, de outras regiões do país, né? Vocês vão ter um trabalho mais relacionado com as cooperativas? Ou seriam grandes produtores também?
Não, seriam os dois. Na verdade, nós não temos estrutura própria de armazenagem, então o que nós temos é esse grande ativo logístico portuário. Temos uma grande habilidade, acredito, na parte logística. Para nós, eu equiparo muito o nosso trabalho como uma empresa de logística, né? O nosso diretor de logística é extremamente competente e tem na equipe dele um trabalho de carregar mais de 40 mil caminhões por ano, são mais de 3 mil vagões, 500 barcaças e embarcar em 85 navios. Então esse é o nosso trabalho, quer dizer, de buscar grãos no interior, aqui na região de Maringá e adjacências, expandir para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul, e poder trazer isso com muita competitividade para os portos, para poder embarcar num navio, que normalmente um navio equivale a 2.200 caminhões carregados de soja ou de milho.
Vocês trabalham só com grãos?
Trabalhamos apenas com grãos e apenas soja, apenas milho.
E como é que é a logística, Rogério, perguntar também, aproveitar, como é que é a logística aqui das nossas estradas, dos trilhos de trem?
Vamos lá, aqui na região é uma região, para nós, teoricamente, mais fácil, por ser mais madura. Então a gente sofre, e sofremos já no passado, com as grandes oscilações de preço, de custo de transporte, mas principalmente em regiões mais remotas. Então a gente trabalha em regiões que estamos a 3 mil quilômetros do porto. Então é uma logística intermodal, onde você carrega uma parte caminhão, uma parte em barcaças, uma parte eventualmente em ferrovia. Aqui no Paraná é bem mais fácil, a gente está apenas 800 quilômetros do porto, então vai ser uma logística primariamente de caminhão e também com a possibilidade de fazer ferrovia. Então nós temos, inclusive no nosso evento que teremos hoje, a gente vai estar representado, vai ter um representante da Rumo, que é nosso parceiro, enfim, e está nos dando todo o suporte para o nosso crescimento.
Então, a AgroBrasil atua num segmento muito complexo, né, de exportações, e onde tem a presença de grandes conglomerados internacionais, aí, multinacionais. O Brasil é muito forte na agricultura, mas ele também tem força também e eficiência em termos de exportação?
Eu acho o Brasil subrepresentado, e foi atrás desse sonho que eu tive essa loucura de enfrentar esses gigantes, enfim, e de tentar arrumar um espaço nesse rol de grandes exportadores. Então, quando a gente olha os 10 maiores exportadores de grãos do Brasil, tem apenas um representante brasileiro nacional, que é a AMAGE. O resto são conglomerados multinacionais americanas, francesas, de Singapura. Então, com essa talvez inconsistência que eu resolvi, eu acho que há espaço para ter 2 ou 3, pelo menos, representantes nacionais nessa lista. E esse é o nosso sonho, a nossa busca, que em 2025 a gente já esteja entre os 10 principais exportadores de grãos do Brasil.
Mas vocês já estão aí, já entre os grandes, né? Porque em 6 anos de operação, vocês já têm números fantásticos aí, um faturamento, inclusive, de R$4 bilhões no ano passado. Já não é pouca coisa, né,
Pedro? Não, não é. São grandes conquistas, né? Sem dúvida. Mas é um mercado gigante, né? Apesar desse número astronômico de 4 bi de faturamento, nós ainda somos, talvez, o 15º maior exportador, e nós representamos apenas 1% do que o Brasil exporta de soja e milho. Então tem um oceano azul aí para a gente aproveitar e crescer, se Deus quiser.
Assim, o Brasil vive um boom de exportação de milho, né? A gente viu bateu recorde em dezembro, está indo em janeiro pelo mesmo caminho, volumes muito grandes. Como que o senhor vê essa expectativa de exportação para o milho e para a soja em 2023, nesse cenário que a gente tem no mundo aí de conflito, de seca em algumas regiões?
Não, vamos lá, uma ótima pergunta. Eu sou sempre um admirador da exportação de milho, ou pelo menos um crente de que a gente vai aumentar muito a exportação de milho, e com isso eu imagino que a safra que nós temos atual de cerca de 130 milhões de toneladas de milho, a gente vai chegar a mais de 200 milhões de toneladas. E, inclusive, eu acho que o milho vai ultrapassar o volume total de exportação, vai roubar o lugar da soja, que é a grande queridinha do mercado. não em valor financeiro, mas em volumetria, eu acredito que o milho vai ser mais exportado do que a soja, e no máximo em talvez até 5 anos. E a razão disso é a seguinte, ano passado a gente exportou cerca de 77 milhões de toneladas de soja e exportamos 45 milhões de toneladas de milho. Há 2, 3 anos, quando eu falava isso, a gente exportava apenas 20 milhões de toneladas de milho. Então tem crescido as exportações de milho do Brasil, e o grande fator que eu sempre acreditei era a necessidade da China vir a mercado para comprar milho brasileiro. A China representa 75% do destino da soja brasileira, e no milho, até então, zero. Então a atuação da China, o maior mercado para milho brasileiro, fica entre Japão e Irã, que representam 10%, 15% da produção, certo, ou da exportação total. Então com a China, isso aí, então com a guerra do ano passado da Ucrânia, a China perdeu um fornecedor grande, que era a Ucrânia, que exportava 25 milhões de toneladas de milho. E com isso, então, a China aceitou o Brasil como exportador, quer dizer, ela finalmente ela deu a licença para o Brasil ser exportador a partir de novembro. E no primeiro mês de exportação, a China comprou 25% de tudo que o Brasil exportou de milho. Então, ela está com bastante apetite. A gente está terminando os embarques de safra velha de milho, entrando agora na soja. Devemos voltar em julho, agosto, com a exportação de milho. E acredito que a China já vai ser, este ano, de 23, o maior destino de milho do Brasil. E com essa demanda recorrente, isso mantém preços altos e habilita o Brasil a aumentar expressivamente a sua exportação de milho.
A China tinha alguma restrição ao milho brasileiro ou era só uma questão comercial?
Não, ela tinha restrições alfandegárias, fitossanitárias, que por um lado era uma razão um pouco política. Ela tinha um subsídio para o produtor chinês. Então, pasmem, mas a produção de milho na China é quase 3 vezes maior que a do Brasil. Então, e a China não tem mais como crescer em produção. E para alimentar toda essa população grande que ela tem, ávida por alimentos, ela tem que passar a importar. E os grandes, ela começou a importar dos Estados Unidos durante a guerra comercial com os Estados Unidos e da Ucrânia. E agora, mais recentemente, ela não pôde deixar de comprar do Brasil, que é uma potência, está se tornando uma potência, já é o segundo maior exportador de milho e, quem sabe, pode se tornar o maior do mundo, assim como na soja.
Quer dizer, além da China, teria também outros mercados se abrindo aí com essa perspectiva aí para o Brasil?
Na verdade, o Brasil já atua em vários mercados. A gente tem eu gosto muito de trabalhar com milho, porque nós temos clientes espalhados pelo mundo, em diversas localidades, então é diferente do mercado com a China, onde é um monocliente praticamente na soja, e você fica muito
refém, né?
Refém do que vai acontecer na China. Já no milho, a gente exporta para vários países do Caribe, a gente exporta para vários países do Norte da África, Meio Oriente, Sudoeste Asiático, ou seja, é uma exportação bem abrangente e uma delícia de trabalhar.
Bom, para completar então a nossa conversa aqui, como é conduzido o programa de expansão da empresa? A gente sabe que em 2022 a AgroBrasil anunciou aí a construção de uma usina de etanol de milho no Mato Grosso. Ou seja, vocês já estão diversificando o negócio, né?
Não, pois é, a gente trabalha num mercado super competitivo, a gente atenta bastante à governança, a limites de risco. É um negócio que tem uma série de riscos que tem que ser. A empresa tem que ser muito disciplinada. Nós temos uma equipe de 60 profissionais altamente qualificados que conseguem cumprir isso cumprir esse trabalho com bastante precisão, mas as margens são muito apertadas. Então a gente resolveu verticalizar. Então o fato do investimento no terminal marítimo, nesse primeiro terminal, nós temos ainda a ambição de investir em outros terminais, além de expandir esse terminal que nós investimos com os nossos sócios, assim como nós temos esse plano da fábrica no Mato Grosso, onde nós já compramos terreno, totalmente licenciado, fizemos uma associação com uma empresa americana top de engenharia para poder construir. É uma usina de processamento de milho, transformando o milho em etanol. Então, esse é mais um projeto onde a gente precisa dar um pouco de fôlego, quer dizer, a gente espera um momento de capitalização. Nós batemos na trave numa abertura de mercado, a gente ia fazer um IPO em 2021, que o mercado se fechou, e a gente acredita que agora em 23 ou 24 possa ter essa oportunidade e com isso a gente possa continuar o nosso programa de expansão.
Ok. Tem alguma pergunta, Luciano? Não. Bom, conversamos então com Frederico Humbert, presidente da Agri Brasil, uma gigante da exportação de grãos do país. Então, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado a vocês, um prazer mais uma vez estar com vocês e todos os ouvintes da CBN. Espero que a gente consiga ter bastante suporte e sucesso nesse nosso projeto aqui no Paraná.
Ok, obrigado.
Obrigado.
Boa tarde.
Obrigada, Rogério.